consagrados nos artigos 5º e 17 da Constituição Federal.
A proposta foi criticada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que considerou a restrição um desrespeito ao direito do condomínio ou proprietário.
A decisão é do condomínio, a decisão é do dono do local. Se não houver condomínio, direito de propriedade deve ser respeitado. Nós, aqui em Brasília, obrigarmos um condomínio, um prédio, eventualmente até locador ou de residência, obrigá-lo a aceitar que ali se realize uma reunião de uma atividade que ele não concorde, seja ela política ou qualquer outra, não é correto.
O projeto que proíbe restrições ao funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a defesa do ministro do STF, Gilmar Mendes, à continuidade do inquérito das fake news. Para o deputado, a manifestação configura um posicionamento político e ultrapassa os deveres constitucionais atribuídos aos magistrados.
Na opinião do congressista, o inquérito das fake news é ilegal e serve para perseguir opositores do atual governo. Cabo Gilberto Silva defende reação do Congresso contra o que chama de ditadura do judiciário pela retomada das prerrogativas do Legislativo.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o STF de impedir o avanço das investigações da CPMI do INSS por conta do envolvimento de familiares de ministros do tribunal. O deputado também pede a instalação imediata de uma CPI para apurar o caso do Banco Master.
Marcel Van Hatten denuncia a articulação de governistas para barrar o avanço de investigações contra pessoas próximas à gestão federal. Ele cobra transparência nas apurações e apoio do Executivo ao aprofundamento das denúncias, independentemente de divergências ideológicas.
Trabalho.
Câmara aprova Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público. O texto considera a contratação de aprendizes obrigatória e o descumprimento sujeito à empresa ao pagamento de multa. A proposta mantém a cota prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, que varia de 5% a 15% de aprendizes por empresa. A contratação só será facultativa para microempresas e empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos que atuem na educação profissional e órgãos e entidades da administração pública do governo federal, estados e municípios que adotem regime estatutário para servidores públicos, mas permite a contratação por órgãos públicos com regras específicas. A contratação também será opcional para produtores rurais, pessoas físicas e empresas de telemarketing que tenham pelo menos 40% dos seus empregados com até 24 anos. Empresas com até 7 empregados também não serão obrigadas a contratar aprendizes. A proposta dá preferência para a contratação de jovens de até 18 anos, mas permite a contratação de quem tem até 24 anos, dependendo do tipo de trabalho a ser desempenhado. O texto final, elaborado pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, fixa em no máximo 2 anos o período de aprendizagem. A exceção é para a contratação de pessoas com deficiência. Se o aprendiz estiver matriculado em curso de educação profissional técnica de nível médio, o contrato poderá ter a duração de 3 anos. O texto final estabelece ainda que, se a empresa demonstrar que é inviável a contratação de aprendizes, poderá substituir a contratação por um pagamento ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, equivalente à metade do valor da multa, que é de R$ 3.000, por aprendiz que deixou de ser contratado. Define ainda que pelo menos 20% da carga horária total do aprendiz seja ocupada com aulas teóricas. Além disso, deixa claros os direitos dos aprendizes contratados pela CLT, como vale-transporte e garantia provisória no emprego para aprendizes grávidas até 5 meses após o parto. Já as férias deverão coincidir com as férias escolares. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, nem todos os setores empresariais têm condição de contratar aprendizes.
Como contratar aprendizes para o setor de segurança armada e vigilância? Como contratar aprendizes para o setor agrícola? Essa atividade expõe os jovens a circunstâncias físicas incompatíveis com a sua plena formação. Como contratar aprendizes para o setor de asseio e conservação? Essa atividade é considerada insalubre, portanto é vedada a sua prática por menores. Como contratar aprendizes para o setor de transporte de cargas? Essa atividade exige frequência em curso de formação de condutores, habilitação.
A relatora Flávia Moraes diz que a proposta pode aumentar em até 1 milhão o número de vagas de aprendizes.
Bom, esse projeto é muito importante porque ele aumenta o número de vagas, de oportunidades para os nossos jovens. Quase 1 milhão de novas vagas a partir das mudanças que nós teremos com a possibilidade de contratação pelo poder público da aprendizagem, também das micro e pequenas empresas que poderão ter também o jovem aprendiz. Para além disso, traz segurança jurídica também para as empresas que contratam e também como que deve formar esses jovens para que eles possam iniciar aí a sua carreira, a sua vida profissional.
O projeto que cria o Estatuto do Aprendiz, com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Érica Cocai, do PT, destaca os investimentos da União no Distrito Federal com intervenção na BR-070 e a instalação de passarelas para ampliar a segurança dos pedestres. A deputada ressalta que as obras integram o novo PAC.
Érica Cocai também afirma que o governo federal concedeu reajuste superior a 50% às forças de segurança do DF por meio do Fundo Constitucional. A deputada acusa o executivo local de tentar assumir a autoria desses investimentos.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica as irregularidades do Banco Master e liga o caso a decisões do governo passado. Segundo ele, a gestão anterior do Banco Central permitiu a operação da instituição financeira e não interveio nas irregularidades.
O parlamentar também relaciona políticos e empresários ao banco, citando doações de campanha e operações financeiras milionárias. Para Helder Salomão, essas conexões que vieram a público graças à atuação do novo presidente do Banco Central precisam ser investigadas e esclarecidas.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, questiona a atual carga tributária do país. Ele afirma que, proporcionalmente, o governo federal chega a dobrar os valores cobrados durante o período colonial, alcançando cerca de 40% dos impostos sobre a renda e o consumo.
Silvio Antônio alerta para os efeitos da tributação sobre o custo de vida da população. O parlamentar lamenta o aumento das taxas sobre compras internacionais, painéis solares, combustíveis e veículos elétricos e incentiva a população a protestar contra as medidas.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica os gastos do governo federal e o aumento da carga tributária. O deputado também atribui à atual gestão prejuízos nas estatais e falhas no combate às facções criminosas.